No Evangelho segundo João, capítulo 17, nós encontramos a oração intercessória de Jesus. Uma oração que o Mestre fez alguns instantes antes de ser preso. Foi nesta oração que o Senhor se revelou, e que Ele revelou, se nós prestarmos bem a atenção às Suas palavras, Ele nos revelou que nós somos de natureza divina e que não estamos no mundo ao acaso, que estamos marcados por Deus para que se cumpra o seu propósito. Não estamos ao acaso. E nós, como diz aqui esta oração intercessória, nós temos alguém que intercede por nós, quer dizer, que age como um advogado, que leva os nossos pedidos ao Pai e que estabelece entre nós e Ele um elo tão poderoso que em determinado momento nós passamos a ser um com o Pai. Irmãos, nós saímos da condição de mortais para sermos revestidos de imortalidade, da condição de carnais para sermos transformados em espirituais, pelo poder que Jesus comunica a nós. É pelo poder, não é pelo saber. E nós temos o Filho de Deus, o unigênito, agindo ao nosso favor. Não importa o que esteja acontecendo, o que é preciso é que nós paremos um pouco a nossa vida. É preciso parar e pensar. Eu estou indo na igreja em busca da minha salvação ou eu estou indo na igreja em busca das coisas do mundo? Olha, não podemos misturar as coisas desse mundo com as coisas de Deus. Porque nós corremos o risco de passar pela igreja sem perceber Cristo. E há quem fique anos na igreja, e até o fim de suas vidas na igreja, sem perceber Cristo. Sem perceber o que Cristo veio trazer para nós, que é a cidadania celestial. É a transformação da nossa vida mortal em vida eterna. Será que não estamos envergonhando o Senhor? Nós vivemos num mundo de competições, de consumismos e de uma vida ilusória que só atende às necessidades do corpo e que não vai levar o mundo a lugar algum. Mas todos nós precisamos atender às necessidades da nossa vida temporal. Infelizmente, algumas igrejas ensinam que Deus vem suprir as nossas necessidades materiais. E sem conseguir conceber uma vida que está além desse mundo, as pessoas passam a procurar o Senhor para as coisas terrenas. Já na época, perguntavam para Ele o que fazer, Senhor, com as nossas necessidades. Ele dizia, primeiro reino, todas essas coisas te serão acrescentadas. Naturalmente, o que é que eu estou fazendo da minha vida na igreja? Eu preciso perguntar a mim se eu não estou sendo enganado pelo espírito desse mundo. Porque ele está em muitas igrejas enganando as pessoas. E quem crer neste espírito vai permanecer no pecado. Versículo 9. O Senhor diz: eu rogo pelos meus. Eu rogo pelos meus. Pai, eu estou pedindo pelos meus. É Jesus pedindo por mim? É Jesus pedindo por você, meu irmão? Por você, minha irmã? É Ele pedindo ao Pai das luzes? Ele está rogando por nós. Nós precisamos honrar a Jesus. Receber o Espírito Santo, irmãos, que Ele veio nos dar de graça, sem que nada, nada tivéssemos de fazer para recebê-lo. Simplesmente aceitando o Senhor como nosso Salvador. Se nós não dermos esse passo, os outros não virão nunca. Eu não rogo pelo mundo. Há quem queira consertar o mundo. Mas o mundo já está condenado, irmãos. Não há que trabalhar para consertar o mundo. Nós temos que trabalhar para ganhar almas para Deus. Nós temos que trabalhar para salvar as almas para Deus. Esses que foram escolhidos pelo Pai, que estão aí fora perdidos e que precisa do meu trabalho e que precisa do seu trabalho para que eles possam acordar e serem salvos. O Senhor disse: eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo pelos meus, por aqueles que tu me deste. Não foi Jesus que nos escolheu, foi Deus que disse a ele: estes são meus. Preste bem atenção, irmãos, para você saber o que é que está sobre a tua vida. É o dedo de Deus apontando para você, meu irmão, apontando para você, minha irmã, e dizendo: és meu, és minha. E o Senhor diz: olha, Pai, todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas. O Senhor, Ele diz diante do Pai: não há nada que é meu. Todas as coisas são tuas. E eu entendo, Senhor, que todas as tuas coisas são minhas. E sou glorificado nesta intimidade. Olha, irmãos, Ele vem nos oferecer os tesouros dos céus, da ressurreição, da vida eterna, da vida para sempre, da existência em outro lugar, em outros planos. Ele vem nos conceder o tesouro da imortalidade, que reside em Deus, e que Deus entregou a Jesus, e disse a ele: dê a quem você quiser e toma. Ele diz: eu dou a vida, eu posso tirá-la quando eu quiser. As coisas do Pai também são nossas, se cremos em Cristo e se o recebemos como nosso Salvador. E se é assim, o que é que precisamos? Quem pode nos roubar esse tesouro? A perseguição? A doença? A tragédia? A enfermidade? A morte, os infernos, os anjos, os arcanjos, os serafins? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, irmãos? Quem pode? Ninguém pode separar. Nem os anjos do céu podem nos separar de Cristo Jesus, se nós o recebemos no nosso coração. E todas as coisas são nossas. Estamos livres, estamos salvos, estamos vivos. Glórias sejam dadas ao filho de Davi. Ele veio dos céus, muitos vieram antes dele, amando do Senhor. Mas ninguém trouxe com ele o poder de vencer a morte, os infernos e Satanás. Nenhum teve poder. Ele trouxe o poder de Deus com ele. Só ele, irmãos. Não há outro. Não há outro. Por isso ele disse: meu Pai, todas as tuas coisas são minhas, e as minhas são tuas. Eu já não faço mais parte desse mundo, não estou mais no mundo, mas eles estão, eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Preste bem atenção nisso, irmão. Somos um em Deus por meio de Cristo. A quem devemos? Devemos alguma coisa a alguém? Não há nenhuma dívida, irmãos. Obrigação? Nenhuma oferta? Nenhuma, absolutamente. Não há dívida. Somos livres. A morte poderá nos deter? Dizia o apóstolo Paulo, é ganho para mim morrer. É ganho a morte para quem foi salvo. Para quem não for, o destino será a escuridão, ranger de dentes, choro. Não existe meio termo, irmãos. Não existe dois barcos, dois senhores. Nós temos que ficar de um lado. Escolha Cristo, escolha Jesus enquanto você pode. Não perde seu tempo, não. Não perde seu tempo com o mundo. Não perde seu tempo com trabalho, com profissão. Ah, eu estou preocupado com isso. Não te atormentes. Com filhos, com mulher, com esposo, com problemas desse mundo. Não perca seu tempo. Procure Cristo. Cristo vai mudar tudo para você, meu irmão. Cristo vai acabar com as confusões da tua vida. Ele vai colocar na tua vida o que é preciso e tirar dela aquilo que não tem necessidade. Corre atrás do Senhor enquanto você pode. Porque vai haver um dia que as pessoas vão procurá-lo. A porta vai estar fechada. Senhor, eu quero entrar, não posso. Já estou recolhido com meus filhos. É isso que diz a palavra? É o que diz a palavra? Versículo 15. Ele disse assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós não somos daqui, irmãos. Estamos só de passagem. A cidade da nossa morada não é aqui, irmãos. Não é aqui. E esse nosso intercessor, ele diz ao Pai que nos livre do mal. Esse pedido é muito especial, porque é um pedido do filho, o Pai atende. Os nossos filhos maus fazem pedido a nós e não negamos nada a eles. Imagina o pedido de Jesus, irmãos, ao Pai. Aquele que não teve pecado. O Pai atende de pronto, e com todo o poder e plenitude. Olha, se o Senhor pediu que nós fôssemos livres do mal, nós estamos protegidos do mal. Vigilantes, porque até o último dia, Satanás vai estar à nossa volta, rugindo como um leão, querendo nos tragar. Vigilantes. Mas que ele não vai ter mais vitória, ele não tem mais vitória. Acabou, Satanás, acabou. Você não tem mais vitória sobre a nossa vida. Quer nos atormentar? Faça-o. Este é o teu papel, mas nós já estamos salvos. Quando sairmos daqui, o nosso destino é a morada celestial. É vivermos com o Senhor. Você já está derrotado, Satanás. Está derrotado. No versículo 20, isso é muito importante para nós. Eu não rogo somente por esses, os que estavam ali naquele momento, mas rogo também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém? Olha o poder da palavra de Deus e que nós precisamos anunciar. Eu preciso anunciar, você, meu irmão, precisa anunciar, você, minha irmã, precisa anunciar, para que eles sejam salvos. De maneira que todos nós sejamos um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que eu sou o enviado. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Olha, irmãos, eu quando penso o que Jesus fez por nós, eu nem sei o que dizer, irmãos. Ele estabeleceu um pacto com o Pai através desta oração intercessória por nós, pecadores. E fez com que a glória de Deus pudesse vir sobre nós e o poder de Deus sobre nós, em plenitude, simplesmente porque nós o aceitamos, irmãos. O que pensar de Jesus? Se nós pudéssemos vê-lo, o que nós faríamos a não ser nos atirar aos pés do Senhor em gratidão profunda e infinita por esta obra de salvação, por Ele ter nos salvado, por Ele ter nos tirado da escuridão. Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Irmãos, Ele não separa. A gente, quando for para o céu, nós não vamos para um lugar qualquer, não, irmãos. A gente vai para um lugar qualquer, se nós formos um crente qualquer. Mas se nós formos fiéis, se nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos para onde o Senhor estiver. É o pacto do Senhor com o nosso Deus. Ele diz, eu te peço que onde eu estiver também, eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória, a glória que tu me deste. Porque tu me amaste antes do mundo ter sido fundado. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Lhes farei conhecer muito mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Que nós possamos ser abençoados com a profundidade desta palavra, com a presença deste Espírito Santo. E que este poder que se comunica pela fé possa operar em mim, em você, meu irmão, em você, minha irmã, para que nós sejamos anunciadores desta salvação. Que nós possamos testemunhar este Jesus, a princípio tão pequeno, desconhecido, e agora à direita de Deus, reinando sobre o universo, irmãos, e apontando para mim, para você, meu irmão, para você, minha irmã, e dizendo, nós somos um em nosso Pai. Que glória, que bênção, recebemos este presente dos céus, sem merecer coisa alguma. Ele veio coberto com a sua capa, o seu manto de misericórdias, e chegou e nos abraçou, e tragou todo o nosso pecado, levou com ele. Se nós tivéssemos que pagar os pecados, nós estávamos perdidos, irmão. Foi para o céu com Jesus, acabou, estamos livres, estamos vivos. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa vir, cuidar de cada um de nós, orientar o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso saber, a nossa vida, que Ele possa guiar os nossos passos até a vitória final com Jesus.